79, ele foi escorraçado do Flamengo, ainda campeão estadual, participou da campanha campeã brasileira, mas o Flamengo foi muito campeão por causa do Jorge Jesus, participou do Cruzeiro rebaixado, agora esteve no Vasco muito mal e pode ser bicampeão brasileiro.
Mas ele é sensacional.
Ele pode ser, ele é a figura, ele é maravilhosa. Sensacional. E não merecia ser escorraçado, xingado.
Não, a declaração dele a respeito disso que é sensacional. É, fala assim, ah, bateram em mim na hora que tinha que bater mesmo. Que eu tava mal.
Eu tava mal, e sim.
Eu tava mal, não tava legal, não. Eu falo, agora eu voltei a sorrir. Isso. Porque ele passou um drama em 2017 que eu peço a Deus que nunca ocorra comigo. Sabe, o que mais a gente pede é que um filho não vá embora antes da gente, né? Verdade. Isso aí é o que todo pai pede. Ó, primeiro que, atenção, Deus, leva eu primeiro, depois você leva meus filhos, né?
Deveria ser proibido acontecer.
É, deveria ser proibido. Ele passou com o filho mais novo. Ele falou, eu não sorria. Ele falou, eu não conseguia sorrir. Eu não estava vibrando, não estava nada. Eu resgatei esse meu sorriso no Internacional. E os jogadores compraram a ideia do Abelão. Que o Patrick deu essa declaração ontem, achei muito legal, comprar a ideia do Abelão, que era uma ideia totalmente diferente do Cudê. Falou, uma ideia diferente, ele botou meninos no time, deu uma reformulada no time, o esquema tático do Abelão é diferente do Cudê, mas nós compramos a ideia dele. E aí criou-se uma família ali no Internacional que vai ser duro do Inter perder esse título. Olha, pode até perder.
Eu acho. Futebol... Agora o Inter é favorito.
Não, o futebol tem essas coisas malucas, né? Que
e de esse repente... campeonato mais ainda.
É, esse campeonato mais ainda. É ano de Covid, ano complicado, sem público. Mas eu acho que do jeito que tá o ambiente no Internacional.
E que história.
E né? Do jeito que os caras gostam do Abelão. Não, ontem ficou claro. O Patrick falou, a gente é apaixonado pelo Abelão.
E isso que me irrita. Como, mesmo se não fosse, se fosse Beuzebu, treinador, mas enfim.
Quem?
É, Beuzebu. O Tinhoso. Porque o Abelão recebeu algumas críticas. De novo, a separação da crítica profissional à pessoal é fundamental. Né? Você não pode ir pro lado só pessoal, dar porrada. E quando você não dá a porrada, a pessoa entendeu o porquê da pessoa dar porrada. O trabalho do Abel não era bom, nem ele achava que fosse bom. Mas daí você ia falar com o cara, de novo, esse profissional em atividade, esse treinador em atividade, não presta pra mais nada.
Essa é coisa, sabe? Idiota.
Enfim,
é, mas é só idiota que faz esse tipo de coisa.
Não,
né?
Não é idiota. Tem pessoa que não se perde,
o cara que vem com esse tipo de conversa, pra mim, é idiota. Ah, pra mim é idiota. O cara que vem. Ah, isso é uma falta de respeito enorme.
Enorme.
A um profissional tão vencedor.
E mais, outra coisa, de novo, pra mim não é uma falta de respeito profissional. Falta de respeito pessoal.
É que nem aqueles caras que usam pejorativamente. Que usam pejorativamente o termo jornalistas da antiga. Eles querem também dizer o seguinte, isso. Jornalista ultrapassado, não, que não dá mais nada. Que não sabe,
né?
Esses caras são muito idiotas. O cara que usa jornalista da antiga é idiota demais, hein? Mas não é pouco idiota, não. É idiota demais. Estamos de volta aqui no Esporte Discussão para você. Já falamos do Coringão que perdeu. Vamos ver onde que o Corinthians, onde o Coringão vai chegar, né? Se tem condições ainda de brigar por uma Libertadores. Difícil a vida do Corinthians, mas também vamos falar agora do Palmeiras, né? Alguém acredita que o Corinthians, só para fazer uma rapidinha aí, porque nós falamos muito do Bragantino, não falamos do Corinthians. Corinthians chega a Libertadores, não?
Não, acho que não. Acho que não.
Vocês, Pimpa?
Muito difícil. Chegando, e se chegar ao G8, né?
É pré-Libertadores.
Eu acho muito difícil pela matemática e pela instabilidade do futebol. Outros estão estáveis, sim, mas eu acho que até o próprio Red Bull Bragantino passa o Corinthians. E não acho que nem o Red Bull Bragantino chegue. Aí, e de novo, quando eu acho isso, gente, é palpite fazendo projeção. E a chance de eu errar é gigantesca. Minha margem de erro é de 97% para cima ou para baixo. Né? Margem de erro de 3%, é de 97%. Mas eu acho que até para essa instabilidade do Corinthians, eu acho que não chega, não, Nilson.
Não chega, né?
E não é demérito do Wagner Mancini, ele faz um excelente trabalho. É por tudo aquilo que o Corinthians não vinha conseguindo antes, né? Pelo Mancini poderia até chegar, mas pelo que é, e adversários diretos como o Red Bull Bragantino, eu acho que fica difícil.
É o terceiro brasileiro seguido ruim do Corinthians. Isso que é até mais preocupante. Esse ano pode falar, foi pontual. Errou em alguma coisa, brigou embaixo, recuperou e salvou. Ano que vem dá pra fazer melhor. Já é o terceiro ano seguido que o Corinthians é meio de tabela no brasileiro.
Bom, Coringão tá falado, então eu também acho difícil, acho muito complicado.
Também não acredito.
Acho muito complicado. O Corinthians tá com uma estabilidade muito grande, né? Não é um time que você fala, não, vou confiar. Não dá pra confiar, a verdade é. Vai jogar contra o Atlético Mineiro, né? Contra o Bahia.
Bahia quinta-feira.
E o Bahia tá na zona de rebaixamento, né?
Então, quer dizer... Bahia tá na situação. O Bahia é um cada vez mais forte candidato à queda.
Então, vai ter que ganhar o jogo do Corinthians, se quiser.
Sim, é o jogo fica mais difícil ainda, que é o problema do Atlético Mineiro. Na teoria, o Galo tem adversários menos complicados. Ou, digamos, um aspecto prático, se você somar os pontos dos adversários do Atlético até o final do campeonato, os adversários do Atlético têm menos pontos que adversários de Inter, Flamengo, não sei o que lá. Mas exatamente pela situação desesperadora dessas equipes, algumas podem jogar o que não tem jogado, que jogam a vida permanente na Série A, o que não significa dizer que por conta disso vão melhorar, porque por exemplo é o caso do Botafogo, né? O Botafogo
você já foi, né?
Botafogo não só é o grande favorito, o único favorito realmente alguma coisa é a queda, e a provável queda como lanterna é o Botafogo, lamentavelmente.
Favorito a queda, é duro, né?
E favorito a ser o lanterna, né? Últimos três, no retorno é uma vitória, nenhum empate, 12 derrotas.
Ele já está a 4 pontos do
Botafogo.
E tristemente.
Os algoritmos do meu amigo Samidana já apontam.
E está a 12 pontos do 16º.
Não só dificilmente escapa de mais uma queda, mas como futuro próximo, dificuldade para tudo. Financeira, administrativa, institucional, é terrível.
Bom, vamos falar do Verdão aqui, ó. Meu amigo Paulo Schiavo acabou de me mandar aqui um detalhe. Falou o seguinte, ó.
Pergunta se ele é parente do Marco Schiavo.
Você é parente do Marco Schiavo, Paulo Schiavo? Responde aí no WhatsApp.
Do
Marco,
preparador
aqui.
Físico do Palmeiras, faz um trabalho excelente.
Isso, responde aí se você é parente do Schiavo, preparador físico do Palmeiras. Pode responder. Mas ele está dizendo o seguinte: nós não nos interessamos. Olha como é que é palmeirense. Nós não nos interessamos mais pelo Brasileirão. Mas nós vamos ganhar as duas competições, Copa do Brasil e Libertadores. Opa! Tá otimista, tomara. Tomara que o Palmeiras tenha aí um grande desempenho mesmo.
Tomara.
Na Libertadores eu tenho que ser neutro, porque são dois paulistas.
Mas é o que narro, senão fica complicado, né?
Na Copa do Brasil.
Se complica.
Copa do Brasil eu sou verde e branco, mas muito verde e branco. Claro.
Eu também.
Vou torcer pro Grêmio.
Eu também torço pelo futebol paulista.
Você acha que eu vou torcer pro Grêmio? Tá de brincadeira. Eu vou torcer porque o Palmeiras atropele o Grêmio.
Não
tem negócio de hipocrisia aqui. Eu falo que meu coração manda. E eu vou torcer pro Palmeiras.
O coração é final da Libertadores.
Além disso, eu tenho filho palmeirense. Dois. O Fábio e o Fernando. O Fábio e o Fernando palmeirense. Meu pai palmeirense.
Jornalismo futebol clube.
Pai palmeirense. Irmão palmeirense. Tudo palmeirense. Meus tios, os Pitini. Se não for palmeirense, é deserdado. Favara, os tios Favara, se não for palmeirense, é deserdado.
Minha família é muito parecida. Eu sou membro da Sociedade Esportiva Jornalismo. Então eu faço.
Não, eu sou Palmeiras contra o Grêmio. Tem nada de jornalismo. Eu sou Palmeiras e vou ficar triste se o Palmeiras não ganhar do Grêmio. Claro que sou Palmeiras. Claro, vou ficar muito triste. Agora, Santos e Palmeiras, quem ganhar, eu fico feliz. Quem ganhar do Santos e Palmeiras?
Aliás, aniversário da cidade de Santos hoje.
Oi, parabéns.
Parabéns, Santos. Local lindo, maravilhoso.
Eu fui concebido em Santos.
Antes do intervalo, é só uma coisinha
rápida.
Não, porque
eu quero saber mais detalhes, mas
só
eu fui concebido
rápida.
Em Santos.
Isso aqui é unânime. Nós não vamos nem discutir, né? Palmeiras tá fora já do Brasileirão, né? Não tem chance, né?
Acho que a rodada do fim de semana tirou o Grêmio e o Palmeiras da disputa.
Sim, com certeza. Então isso aí não tem nem discussão. Palmeiras ainda tá fora do Brasil, já está
deve
fora.
Deve estar no G6.
Vai com o time reserva, claro que tem que jogar com o time reserva, né?
Mas tem que jogar com o Felipe Melo. Quanto mais o Felipe Melo jogar hoje contra o Vasco, tem que jogar, porque precisa de ritmo de jogo e para ser um jogador importante para sábado, não para começar a decisão do Maracanã. E dá para discutir um e outro, porque o Palmeiras vai ficar sem jogar com os titulares desde quinta. Você pode falar de quinta, outra quinta contra o Flamengo Brasileiro até essa. Você pode
sim, discutir. Já respondeu o Paulo Schiavo aqui. Sim, parente do Marcos.
Ah, que legal, parabéns.
Parente do Marcos.
Baita figura, um excelente profissional.
Esse é Palmeiras que igual você, esse Schiavo aqui. O filho tem febre. O Caio Schiavo, que é filho dele, tem febre quando o Palmeiras perde.
Eu não posso dizer o que acontece com o meu irmão quando o Palmeiras perde.
Palmeirense é um bicho tonto.
Não, não é.
Tem febre quando perde. É coisa de tonto.
O meu irmão quando o Palmeiras perde... Então...
Você não pode derrubar o avião de raiva, né?
Não derruba o avião, mas não...
Voltamos já no Esporte Discussão. Música. Futebol tá aqui no Esporte Discussão da Pan. Olha, o Santos também vai entrar em campo hoje com o time reservas. Reserva, né? O que aconteceu, Mauro? Explica aí, você que é um homem de televisão.
Digue.
Mais do que nós, né? Explica pra gente aí, o que aconteceu com os direitos da transmissão dos jogos da seleção brasileira?
Ah, então, foram comprados pela empresa TVWA, que é uma homenagem do filho Walter Abrão Júnior, não sei se é Walter Abrão Júnior ou Walter Abrão Filho.
É o Valtinho Abrão.
Valtinho Abrão, foram comprados para que os jogos sejam transmitidos, todas as eliminatórias, se quiser, de todas as outras seleções, para 2022. Aqueles jogos que estavam sendo transmitidos ou pela CBF TV, teve um jogo da TV Brasil, teve jogos transmitidos pela
Globo?
Não, a Globo não. A Globo só os jogos do Brasil. Os jogos e fora foram transmitidos também. Pela Argentina também. Os jogos foram transmitidos pela... Deixa eu falar, que era o nome da empresa que eu também trabalho, que era Esporte Interativo, é o Way Plus, que agora é TNT Esportes, Estádio TNT Esportes. E agora eles compraram para a transmissão desse novo canal que já existia, para que sejam transmitidos por esse novo canal. Há uma possibilidade, inclusive, de parceria com a TV Bandeirantes. O TV Bandeirantes ou o Band Esportes ainda se negociar. É tudo ainda muito novo, mas já está acertado. A TVWA, que é homenagem ao grande Walter Abrão, locutor histórico da TV Tupi, o criador do...
Reparem, senhores.
Tá gordo,
hein, senhores? Oxo. Oxo. Zero a zero.
Criador do termo Oxo. E criador de algo para a história da televisão mundial. Foi um dos precursores, é difícil você detectar se é isso ou não, mas no Brasil ele foi o criador do Bilance, que é o que se convencionou a chamar de replay. Ele conseguia, com uma edição, fazer, logo depois não havia replay,
e uma figura doce.
E a figura maravilhosa, foi membro do Tribunal de Contas do município, né? Do TCM, foi também vereador de São Paulo, era uma figura... Olha, eu era muito fã como ouvinte, tive o privilégio de não como trabalhar junto, também, mas várias vezes...
Pessoa.
E como pessoa, até programas que eu tinha em outras emissoras, eu quase sempre o chamava, e sempre foi uma pessoa dulcíssima. Gostava muito do Walter Abrão como ouvinte também, e também trabalhou depois, quando acabou a TV Tupi, ele foi trabalhar na TV Manchete, fez Copa 86 também na TV Manchete, uma figura histórica. Do rádio, mas sobretudo da televisão brasileira.
E uma humildade. Eu apresentava um programa na TV querido. Assembleia, né? Assembleia Esportiva, e um dia chamei o Walter Abrão para participar. Eu falei, nossa senhora, você não tem ideia o quanto eu sou seu fã. E agora, a humildade desse cara, meu Deus do céu, sensacional. Eu sou muito amigo do filho dele, do Valtinho Abrão, né? Mora até no condomínio que eu moro lá em Sorocaba, né? Então boa sorte aí o pessoal, né? Da TVWA, isso? Walter Abrão.
TVWA em homenagem ao pai.
Em homenagem ao Walter Abrão, que vai transmitir os jogos da seleção brasileira. Muito bem, dito isso, vamos falar aqui do Santos, que entra em campo hoje com o time reservas também. Agora, o Santos, olha, o Santos é o seguinte, ó, se não ganha a Copa do Brasil, pode perder, não pode?
Sim.
O Campeonato Brasileiro já era pro Santos, né? Tem que brigar por vaga em Libertadores. Então, quer dizer, é que não tem jeito, né, Espípulo? Vou começar com você agora. Não tem jeito, tem que botar o time reserva hoje.
Então, hoje é terça, né?
É.
Dá, teoricamente, pra você...
Aí machuca o Marinho, o Soteldo.
Então, esse é o problema. E o Marinho é o cara que vai pra dentro, né?
Vai.
Muito.
Como é que fala o Tite? É pau dentro, né?
Não, era outra questão sobre
pra
isso.
Pra dentro, não. Pau dentro.
Ah, tá. Não, é diferente, ó.
Então é cara que não alivia, tem cara que fica cego quando começa o jogo, entendeu? É igual você me coloca pra fazer jogo, eu não consigo falar baixo, eu não consigo fazer jogo mais ou menos. O seu Tuta falava pra mim aí, eu tinha o jogo da Portuguesa que foi, pô, seu Tuta, o jogo da Portuguesa no Canindé, Portuguesa e Noroeste. Vem cá, amigo, vem cá. Você tem que fazer Portuguesa e Noroeste igual se fosse a Copa do Mundo e tal.
Senão você não chega à final da Copa
nunca. Tem jogador de futebol que alivia, que consegue tirar o pé da dividida, o Marinho não tira. Se tiver a dividida hoje, o Marinho vai pra rachar. Como se fosse um jogo normal. Tem jogador que consegue tirar isso. Tem a dividida, o cara pula, o cara não vai, o cara vai meia bomba, entendeu? Então tem esse perigo. Mas quantos tops do time a gente viu machucar? O Rogério Ceni machucou num treino na quadra de Society do São Paulo. Quebrou a fíbula, né? Teve um monte. O Emerson perdeu Copa. Brincando de gol, de goleirinho.
Véspera de estreia.
Então, sabe, isso é muito relativo.
Agora mesmo o Santos perdeu, não é um titular, mas o Jobson, volante. O Jobson,
rompeu e é bom o ligamento jogador, quebrava um galho na lateral, como poucos, no meio campo, sabe? Fazia mais de uma função, jogador versátil. Eu acredito muito em destino. Tem a música do que tá escrito aí é pra ser, então eu acredito muito nisso também. Se o cara vai jogar hoje e tá pra tá sábado, vai ser, né? Do Revelação, né? Se é pra tá sábado fora, o cara não vai jogar. Se é pro Felipe Melo jogar, o Mauro disse que pra dar ritmo de jogo. Se
for
pra
ele
sair
precisa.
Na foto como jogador, jogando mesmo no sábado, ele vai estar. E merece. Merece. O cara tem que ser merecedor. É, eu acho que dá até pra colocar os caras pra correr um pouco hoje, viu, Nilson? Deixar todo mundo fora pra chegar com a perna presa, tá? Também acho que sábado tá um pouquinho longe, hoje é terça.
É que domingo, por exemplo, foram diferentes as estratégias do Santos e do Palmeiras, porque o Santos não tinha viagem. O Palmeiras tinha viagem, não é viagem qualquer. São 3 horas só e dentro do avião.
Né? Um jogo é fora, o outro em casa.
É, então era diferente. Mas o Santos podia. BH, por exemplo, Fortaleza é uma viagem mais complexa. Cansativa, né? É mais cansativa, 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar e tal. Isso aí, mas não pesa tanto pra atleta, o que matar um pouquinho, né? O Santos tinha como, se eu fosse o Cuca, eu teria feito o que ele fez, e se eu fosse o Abel, eu teria feito o que ele fez também, pro fim de semana. Primeiro que a chance são realmente, tem que focar, pô, sábado, 5 da tarde, Maracanã, final do Libertadores, não precisa discutir. Mas pro Santos, nesse aspecto, a logística era melhor, era mais fácil decidir jogar com os titulares contra o Goiás, e o Palmeiras jogar com os reservas, também pela viagem contra o Ceará, e também pela qualidade. O Ceará é mais time que o Goiás também, então eu acho que é meio que tudo compreensível o que foi feito.
Deve
estar
uma adrenalina nos caras,
amigo. Não, e assim, imagina. E ao mesmo tempo... Aí, lógico, a gente vai ter sempre isso, não é só esse caso e todos os outros. Aconteça o que aconteceu hoje com o Santos e Palmeiras, e aconteça o que acontecer sábado com o Santos e Palmeiras, vai ter alguma explicação. Não, porque não podia ter poupado, ou devia ter poupado. Enfim, gente, faz parte da vida, e faz parte do próprio futebol, que é um jogo como qualquer jogo implica risco.
Só que pro Vasco hoje o jogo é importantíssimo. Claro. Importantíssimo, né? O jogo Luxemburgo contra o Palmeiras hoje, né? Sim. Jogo importante demais, né, Bruno?
É importante. O Vasco ainda precisa somar pontos. Tá 3 pontos da zona do rebaixamento. Ele precisa ganhar jogo ainda, precisa fazer ponto pra se salvar. E o adversário do Santos, que é o Atlético, ainda pode sonhar com o título, né? Se o Atlético ganhar o jogo hoje, ele vai pra 57. Ele ainda fica 5 do Internacional, que é o líder, mas tem jogo. 5 pontos ainda dá pra ele brigar. Pelo menos. Então é um jogo importante também pro Galo. E pelas informações, no Santos só vai jogar o John, goleiro, né? De titular. O John, que teve Covid, ficou fora de alguns jogos, voltou contra o Goiás e precisa ganhar ritmo mesmo, né? Ele só jogou esse jogo com o Goiás. E o Cuca, pelo jeito, já fez a escolha, né? Entre o John e o João Paulo. Porque o João Paulo tava jogando bem.
Ah, mas o John é bem mais melhor. Goleiro,
hein? Aí o João Paulo teve Covid.
O João Paulo é meio atrapalhadão, principalmente pra sair de gol.
O John é melhor. O João Paulo saiu porque pegou Covid, entrou o John. Aí o John fez 3 jogos e não saiu mais. Agora o John que pegou Covid, o João Paulo voltou, mas o John já foi titular contra o Goiás, vai ser titular hoje.
Esse John
vai ser
é uma grande revelação do Campeonato Brasileiro.
Junto com o João Paulo. Eu acho mais goleiro o João Paulo do que o John.
Não acho. Eu acho o João Paulo bem atrapalhadão.
Não, eu acho o João Paulo melhor que o John.
Eu acho que o John, ele tem uma coisa assim, que ele tem uma explosão assim impressionante. Ele é muito rápido na reação, assim. Uhum. O atacante tá frente a frente com ele reage muito rápido às jogadas. Acho que o que o John tem, eu até prefiro o John que o João Paulo, porque ele, acho que o John reage mais rápido a jogada, assim, que o John, ele é mais, tem uma explosão, assim, ele é mais rápido pra chegar na bola.
Também acho o João Paulo mais técnico e no mano a mano eu acho melhor que o John, mas é um excelente debate, nível, e o mais divertido, se a gente há um ano falar sobre isso, mesmo não se imaginaria o Santos na onde está. E mais ainda se imaginaria, pô, quem deve ser o goleiro do Santos na final da Libertadores, o João, o Paulo ou o John? É tipo um negócio, tipo um mundo à parte, né, cara?
E é louco porque ele já tem, assim, 25 anos. Ele já tá no profissional há muito tempo. E o Santos, ano passado, 2019, terminou com o Everson de titular. O Vanderlei perdeu a posição. Aí o Vanderlei foi pro Grêmio. E o Santos...
Tá falhando o Vanderlei, né?
Não tá bem. Ele trouxe o Vladimir de volta. O Vladimir tava emprestado pro Avaí em 2019.
Que é bom goleiro.
Já tinha João Paulo e John lá. E o Santos trouxe o Vladimir pra ser reserva do Everson. Aí precisou o Everson entrar na justiça e depois ser vendido pro Atlético, o Vladimir se machucar, para os dois terem a chance de jogar. Então isso que eu acho um pouco estranho, né? Porque os dois já estavam lá e mesmo assim, quando saiu o Vanderlei, o Santos trouxe o Vladimir de volta, não confiou nos dois, assim, para ser reserva imediato, pelo menos, né? Trouxe ainda um goleiro para ser reserva e os dois continuaram, aí, terceiro e quarto goleiros.
Né? Isso aí, tá aí o Bruno Prado falando. Quem é melhor, John ou João Paulo? João Paulo?
Olha, eu acho que são dois jogadores que com dois goleiros que com o Azul vão melhorar e muito, porque o Azul é um
Azul excelente,
né? Preparador
muito de bem falado.
Entendeu? Os dois precisam evoluir um pouquinho.
É mesmo, esse treinador de goleiro do Santos é sensacional.
Você viu o Vanderlei como piorou sem ele? Você vê, tem uma...
Não, mas o Vanderlei voltou a estar bem, tá boa fase o Vanderlei.
Mas
o Azul é muito bom.
Ele foi
bom. Os melhores do Brasil.
Se eu fosse
mesmo
presidente de clube, eu ia ter um cara desse, não tem o que, né? Eu ia ter só pra bater foto. final de ano que a gente joga bola com os clubes, é?
Não é só isso, o Otero do Corinthians, mas é quase.
É.
Não, ele é muito bom.
Quantos gols de falta o Otero acertou já no Corinthians?
É, então. Não, mas isso tá um problema no mundo. No mundo. O Flamengo não faz gol de falta há 2 anos e meio.
13 anos.
Técnicos pra bater.
Flamengo.
13 anos tipo, sem gol de falta.
2 anos e meio o Flamengo não faz gol de falta.
O Flamengo?
O Palmeiras não faz um gol de falta. Não. Agora eu tô falando sério. O Flamengo não faz 2 anos e meio. O Palmeiras fez, se você tirar o gol de Scarpa contra o Grêmio, é um gol do Moisés contra o São Paulo correr há 2 anos quase. Pô,
tô falando de parece times. Que tinha um cara no Flamengo. Parece que tinha um cara no Flamengo que deveria ter ensinado um pouquinho a turma a bater falta, né?
O Flamengo teve 2 caras
que saíram da Gávea. Meu
Deus, Zico
e Marcelinho também.
Que é o Marcelinho que bate falta melhor que o Zico.
E hoje o Flamengo tem caras técnicos que sabem fazer
pô,
isso.
Pô, claro.
Ribeiro, Diego, os caras que o
Flamengo. Diego, Everton Ribeiro, Diego.
Aliás, nós não temos mais batedor de falta de verdade.
Mas é uma grande discussão que envolve.
Será que é treino, cara?
É treino e também envolve alguns preparadores físicos e fisiologistas que não querem que os jogadores se esforcem tanto em treino. Nos extras. Também tem isso, que é uma discussão, não são todos,
nós
né?
Nós tínhamos batedores excepcionais.
Claro, no Brasil e no mundo.
Nossa, já Pita, o Tom Lira, Marcelinho, Nelinho, pra mim, foi o melhor de todos.
Nelinho foi mais impressionante.
Éder.
O Alceu, pra mim,
o Alceu chutava bem.
Marcos Assunção.
Marcos Assunção, espetáculo.
O que batia falta o Marcos Assunção.
Não é tanto tempo atrás. Mas pra mim, o mais completo, o mais absurdo que eu vi foi Nelinho. Absurdo.
Eu também.
Mas o mais completo pra mim é o Marcelinho Carioca.
E o goleiro mais absurdo pra pegar a falta do Nelinho
foi o Manga.
Vai pro inferno.
Procura no YouTube Manga contra Nelinho na final de 75.
É, vai lá no YouTube. Manga contra Nelinho, né?
Tem uma bola com o Nelinho.
Vocês são jornalistas da Moderna, vão lá no YouTube agora, Manga contra Nelinho.
É demais.
Vocês vão ver que coisa linda.
Eu perguntei não faz muito tempo pro Nelinho com a Jabulani. Nelinho, você já jogou com a Jabulani? Ele falou já. Ele brincou, quase fiz gol contra.
Rapaz.
Porque o Nelinho, aquelas bolas pesadas, chuteira pesada, fardamento pesado, curva com o Nelinho. Porque o Nelinho tem a explicação, como muitas vezes acontece, de fisiologia, fisionômica, de anatomia. O pé do Nelinho, ele tinha que abrir a chuteira, que é um pé, meio que é um pé de pato do Nelinho, é um pé muito largo. Não, era um pé muito largo do Nelinho, então eu...
ele fica olhando minha sandália.
Para o ouvinte que não tem imagem, por definição... Eu começo a falar do pé de pato do Nelinho. Ele fica olhando pra sandália do Nilson Santos.
Para com isso, rapaz.
É o único pé que tem fruta cristalizada.
Minha sandália é linda, para de ser tonto, rapaz.
Essa
é a
Columba Pascal espalhada.
Comprei aqui na Brigadeira, oferta no camelô, pô. Comprei de oferta no camelô, porque a grana tá curta,
amigo. É só molhar no café com leite.
Para com isso, rapaz.
Parece uma
coisa. Para com isso, rapaz. É, não, mas esse é um tema legal para se discutir mesmo, né?
Columba Pascal.
E perguntar para a comissão técnica, porque que hoje...
Não, mas é isso,
Bola parada decide... Ô, Bruno, você que gosta dessas coisas, bola parada decide tanto jogo.
Sim, muito.
Tanto jogo sendo
somando tudo, dá quase 30% dos gols de bola parada, cruzamento, cabeça,
escanteio, falta lateral. Por que que vocês não fazem os melhores batedores treinar bastante batendo de falta?
Não só não fazem, estão proibindo, porque se é o físico o cara pode estourar. Eu ainda acho...
Estourar, essa é uma frescura monstruosa.
Eu acho que dá pra discutir muito.
Ai, rapaz, vai treinar a falta. Olha o Rogério Ceni aí, ó. Você acha que ele estourou? Estourou coisa nenhuma. O cara mais fominha, não perdia um jogo. E o que cansou de marcar gol de falta, por quê? Porque até acabava treino, você que ia lá no CT, botava a barreira, botava goleiro do Juvenil, pra ficar pegando, do Júnior pra ficar pegando. E ele lá, uma hora depois do treino, ao invés de ir pra shopping.
Até escurecer
o cara. O Rogério.
Uma vez foi engraçado.
O Zico fazia isso.
O Neto, que é mais preguiçoso de todos, fazia. Marcelinho também, o Rogério tem uma vez muito engraçada, eu tava gravando outra coisa no CCT, aí tava escuro, não sei o que lá, e falou, opa, boa noite, ele tava assim, toda mas era uma penumbra
assim.
Total,
era eu falei, embora.
Caraca, velho, até puxei Pedro, isso foi ótimo, uai, pra mostrar, cara,
por isso que ele marcou,
por acaso,
por isso que marcou mais de 100 gols na carreira. Sim. Mas dedicação. Bruno, você acredita nisso do cara estourar porque vai treinar pra bater falta, ficar uma meia horinha, 40 minutos depois do treino batendo falta?
É, e uma questão dos fisiologistas, né? Seria interessante falar com eles sobre isso, né? Porque com certeza eles têm alguma explicação científica.
Sim.
Aí tem a conversa com eles.
Eu vou dar alguns argumentos. Ó, chuteira, que é uma pluma de leve. Camisa, leve. Calção, leve. Bola, muito mais leve. Tudo mais fácil. E os caras treinavam uma barbaridade com chuteira diferente, com uma tecnologia diferente, com gramados piores. um gramado. Tudo, e mesmo assim não estourava. Por que, que os caras
estouravam? Eu perguntei pra goleiro isso, de goleiro. Pra técnico. Se há essa proibição. Técnicos falam que não proíbem, mas respeitam o trabalho dos outros. Agora, sei alguns, lá que coloque
não
outro
que não pra proíbe, bater o tiro de meta. Recomendam, né? Não, até onde eu sei, pelo menos ninguém tem a coragem de falar. Aí, então, envolve o pacote, envolve o preparador físico, o fisiologista, e o treinador e o próprio atleta. É aquela coisa. E, de novo, eu cito o exemplo do craque Neto, que pra mim só bateu menos falta pela complexidade ou pela versatilidade e multiplicidade que o Marcelinho Carioca e o próprio Neto assume isso. E olha que o Neto e o Marcelinho nunca se entenderam muito bem. Porque, pelo seguinte, que é o Neto, que era meio indolente, bastante, barrigudo e tal, ele batia a falta, que era um espetáculo. Quer dizer, o cara tem essa noção de falar, não, pra eu melhorar, e às vezes não é só pra bater falta, é pra bater escanteio, pra fazer um passe, o Cafu que aprendeu a cruzar com o Tele Santana.
Quer que ficar lá, sabe? Uai.
Vai ficar, e não é só pra jogar no futebol, pra gente melhorar, a gente devia fazer exercício de fonoaudiologia.
Eu fico na casa. Faço.
Eu deveria Depto. Fazer, não faço. Quer ler a coisa?
Narra na estrada. Né?
Na estrada, vou narrando.
Como é que é que narra?
Atenção,
Roberto,
atenção,
atenção,
18,90.
É isso aí.
Tá faltando 10. Tá faltando 10.
É isso mesmo, rapaz. Tem que treinar, rapaz. Tem que treinar bastante. É isso mesmo. Não, mas é sério, gente. Falando não, bem não, sério. Não, é isso. Mesmo, falando isso. Bem sério.
O cara, Nilson, que eu vi treinar assim, e não era um grande batedor, com todo respeito. De ficar assim até uhum. E deve ter aprendido com o Rogério foi o Denis.
Goleiro, né?
Goleiro. Que ficava lá treinando,
mas
que, ó.
Pai, como era melhor aquele goleiro que tá metendo gol, Jean?
Tá no Atlético Goianiense, fez gol de pênalti.
Pegou um pênalti e fez de pênalti. É porque treina.
Não, dos artilheiros do Atlético Goianiense. E o Rogério é muito fantástico a história, porque é divertido, porque era aquela coisa, ele começou a bater falta, aquela coisa de quem acertava mais o travessão ganhava a posse. Ele falou, cara, eu tô acertando tanto o travessão, porque não acerta o gol? E aí virou isso, quer dizer, e virou por todos aqueles desejos, ansiedades, tudo aquilo que é o Rogério, que a gente vê como treinador, embora não seja
rolando. Quer saber, Mauro, né? O Denis não batia mal nos treinos, Denis, você via ele não, batendo, mas... é que aí juntava a falta de confiança, as gozações,
a cobrança, a
sombra do Rogério. Comparação. O grande problema é a tal da comparação.
Não, mas
é comparação.
Eu não vou citar o caso, mas aconteceu talvez no outro treino também, Palmeiras e do Palmeiras, já citando, vai. Era o Filipão, naquela fase terrível do Palmeiras. Aí tinha o centroavante Tadeu, né? Que não era grande coisa, jogou no São Paulo.
Nossa, muito ruim também.
Aí o Palmeiras fazendo aquele treino de finalização, quem fazia o gol ia tomar banho já no final do treino, né? Naqueles últimos treinos. Aí tava o Marcos Assunção no campo ao lado, batendo falta e fazendo. Aí o Tadeu, e mais alguns, com uma enorme dificuldade pra fazer gol. Aí chega o Tadeu e vira pro Filipão e fala, professor, posso bater as faltas agora? Aí virou, sem barreira você não tá fazendo gol. Você vai bater falta e atrapalhar o Marcos Assunção. Você vai ter que fazer 3 gols agora. E não deu outra. Foi o último a sair, o Tadeu. Porque ele falava. Até foi legal a vontade dele.
E você pode botar isso aí, viu, Bruno? Você que vê muito futebol internacional também, nível mundial.
Sim.
Mas o nível mundial nunca esteve no nível brasileiro.
Sim. Tem alguns que fazem gol de falta com frequência. Não? O Messi faz gols de falta. O Neymar faz muito gol de falta, Neymar, também, o Cristiano.
Nunca bateu bem na bola na molecada.
Sim.
O Neymar, treino, começou a bater.
Isso.
Sabe que você viu que o Ronaldo falou pra ele isso, né?
Sim.
Você quer ganhar mais que os outros, você quer se destacar, você tem que fazer gol, você tem que bater tudo. Escanteio,
bate pênalti, falta, escanteio. Falta,
bater. Aí ele começou... Bate bem na bola, aprimorou. Olha como ele tá batendo, Neymar.
O Çalhanoğlu do turco do Milan é muito bom bater de falta. E é muito legal assim, o Çalhanoğlu. Quem é o grande ídolo dele? Juninho Pernambucano. Pirlo, que foi um grande batedor de falta.
Nossa, Juninho Pernambucano. O Juninho Pernambucano batia falta então, também.
Todos eles se inspiraram, quase muitos se inspiraram no Juninho Pernambucano, que teve mais próximo ali no Lyon.
Um pouquinho mais de distância, né, da área. Não era tão próximo.
Não, mas mesmo assim, batia bem. Contra o River em 98.
Era inferno.
Cristiano Ronaldo, falta próxima, ele já não é
bom. A bola do Juninho era a única bola que parecia muito com a bola do Nelinho. Muito, porque ela subia, descia, fazia curva. Era incrível o Juninho. Era muito semelhante ao chute do Nelinho.
O Didi era folha seca. Não, era folha seca mesmo. Ela subia e descia. Tanto é que o Pirlo se inspirou nele. E o Pirlo chamava ele l'ascensore, que é um elevador. A bola subia e descia. O Cristiano Ronaldo também é um pouco. Esse não vai assumir que é do Juninho, mas tem um pouco parecido. E o Juninho tem uma coisa que eu nunca vi. O Juninho era reto pra bola, né? Então ele batia de qualquer lado, porque ele ia reto para a bola. Então você não sabia. Sabia que ele ia bater de direita, claro. Mas ele ia reto para a bola, então ele não. Tanto faz se era pela esquerda.
É, não dava sinal para o goleiro onde
ia. Espetacular o Júnior Pernambuco.
Bruno, quer acrescer alguma coisa a isso ou não?
Ah, isso é realmente uma coisa que. Conversar com algum fisiologista, entender por quê. Porque eles vão apresentar algum argumento científico, né? É um jogo que tem o calendário bem pesado, tem um jogo muito intenso, um jogo que hoje os jogadores percorrem muito mais quilômetros do que em outros tempos, então seria interessante falar com o fisiologista, entender na parte científica se tem ou não alguma restrição e se tem o porquê que eles põem essa restrição.
Virou um bom tema, hein? Virou um bom tema aqui, nós incluímos esse tema aqui no Esporte Discussão, não tinha, mas acabou virando um tema assim, legal no Esporte Discussão. Voltamos já com você.
Podcast.
Deus do céu, aguentar Márcio Espinho por isso aí, tinha que ter aquele... Olha,
Nilson, eu vou dizer uma coisa. Pessoal,
adicional, como é que é?
Adicional de insalubridade, não, insalubridade, cara. Não é fácil,
isso aí não é mole mesmo.
Porque assim, o Flávio, o Bruno tem que aguentar o Flávio, é uma questão óbvia,
não
né?
Tem muito jeito.
Aguentar o Fausto também por uma questão óbvia. Agora, mas aguentar o Espinho porque é filho do Silvio, filho, não tem nada a ver com paternidade.
De família maravilhosa.
Isso não, como diria Israel Gip, não é uma
container.
Isso é um container. Isso aí não é uma mala, um container que me trouxeram aqui. Como é que eu vou carregar esse container aqui no Rio? Bom, gente, vamos falar do Fernando Diniz, que é o assunto agora aqui. Fala, olha, tenho aqui um palpite, bom, quero ouvir os senhores, né? Fernando Diniz fica até o final do Brasileirão no São Paulo Futebol Clube? O que que os senhores acham, hein?
Fica.
O Fernando fica ou não fica? Você quer começar, Mauro? Então vai lá.
Quero, fica. Se eu sou dirigente de São Paulo, fica. E depois? Depois a gente conversa. Tá, mas agora fica, porque eu acho que não tem o menor cabimento. Tem cabimento para tudo, ainda mais no futebol brasileiro, ainda mais nessa questão de treinador. Eu acho que não é o caso. São Paulo, até pelo resultado do Galo contra o Vasco, eu acho que São Paulo ainda está se enfiando na briga para estar entre os três primeiros. Acho que o título eu acho que é o Inter, tá? Já achei que era o Galo, já não acho mais pela derrota diante do Vasco.
A gente muda, o futebol é dinâmico.
Ainda mais esse futebol.
Mas sábio assim, é aquele que muda. O idiota é o cara que permanece com a minha opinião, sobretudo sempre. Esse é um idiota. Sábio é o que muda.
O que muda, se adapta, ainda mais no futebol maluco que é, e ainda mais com os três pontos, Vitor, a gente é diferente. Que é um ponto, dois pontos a mais, ainda mais no campeonato equilibrado. Eu sou o São Paulo, fico com o Fernando Diniz até o final do campeonato. Ponto. Até porque é o seguinte, bom, sai o Fernando Diniz, quem assume? Quem assumiria? Até o Espinho pulou. O Muricy claramente não é, tá por contrato e ainda mais nem precisava de contrato.
Arroz e com o Muricy se separa.
E não é o caso.
Não então, separa. Assim, é apaixonado.
Não, já acabou.
É uma ameaça.
Não, isso é uma paixão enorme, aquele casal lá.
Então, assim, não é o caso. Então, quem vocês, digamos, na comissão técnica do São Paulo, não tem. Não
tem comissão técnica? Paulo.
É. Quem que seria?
Para pegar se ele
digamos
saísse?
Se saísse o Fernando Diniz. Então, nem do sub-20. Quer dizer, alguém teria,
talvez mas. Sub-20.
Mas eu acho que Marcelo não tem ninguém hoje preparado.
Marcelo já é auxiliar dele.
Mas ele não aceitaria.
Até conhecer o Marcelo, ele não aceitaria.
Eu acho que ele fica até o fim. Não dá pra.
E não vejo outro mercado.
Não sou eu o presidente do clube, mas eu acho que ele fica até o fim do brasileiro. Depois, não sei. Até porque não foi o Casares que contratou o Fernando Diniz. Foi o Leco, não foi o Casares. Então o Casares também nem tem esse compromisso, esse vínculo com ele.
Acho que ele não tem contrato, ele é CLT.
Ele é CLT, sim. Eu acho que fica até o final, mas não tem como falar, vai ficar.
Não dá. Futebol brasileiro não dá pra bancar.
E o Inter, até do que o Mauro falou das mudanças que acontecem, o São Paulo vinha bem. Perdeu a Copa do Brasil, depois perdeu o Bragantino e desabou. O Inter realmente está muito bem encaminhado. A única dúvida é quando perder. Se ele perde domingo pro Bragantino, como é que esse time reage?
Pode perder.
Pode. Será que vai? Próximo jogo eles vão entrar bem? Não, beleza, perdemos aquele jogo, vamos pro próximo e segue em frente. Ou vai sentir? Essa é a dúvida. Mas o Inter está encaminhado sim. E no São Paulo é tentar recuperar o emocional, se não recuperar o emocional não vai conseguir recuperar nada, então se tentar entrar um pouco mais tranquilo nos jogos para tentar aí recuperar alguma coisa nos outros aspectos.
Fala, seu Espinho.
Ô Nilson, Eu não teria contratado em setembro de 2019.
Isso já porque é, a empresa grande é morta.
É, então, porque a empresa grande tem que ter coisa grande, tem que ter profissional grande, a não ser que o cargo seja para você galgar degraus, como diz Viola.
Nossa.
Entendeu?
Pensei que se afirmar no degraus aqui, gostou, que tava, né, doendo minha canela.
É, né?
É, ainda bem que, como diz,
então, o Viola. Então, o cara, para subir um degrau atrás do outro, o cara precisa ter tempo, né? Para pegar uma vaga grande logo de cara, você tem que ter um cara preparado. Não era o caso, um cara que quebrou as duas últimas empresas. Mas como os parças foram lá fazer isso aí, ele pegou. Ele fez coisas boas? Fez. O time joga bonitinho, tal, tal, tal. Os resultados são bons? Não. Não adianta querer me provar que não são. Mirassol, primeira fase de Libertadores. Cair na Libertadores para jogar Sul-Americana e ser eliminado. Copa do Brasil. Perdeu um título no Brasileiro com 7 pontos de vantagem. Nilson, não adianta falar que o trabalho é bom, porque não é. É igual você ter um funcionário na sua casa. Ela faz uma comida boa? Não. Nossa, mas ela é tão legal, porque ela faz malabarismo com a panela, com os talheres, tal. Ela pega as vassouras, mas a casa fica suja. É o Diniz. O time joga bonito, é ousado, tal, mas classifica não. Ele chega, não, mas com outro técnico o time também não seria campeão brasileiro. Eu não sei. Outro técnico, será que perderia a vantagem dos 7 pontos? Não dá pra saber. Com a Aguirre, o time também foi líder. E era pior do que esse o time, era pior do que esse. Mas tem um monte de coisa errada no São Paulo já faz anos. Isso aí é uma discussão extensa, entendeu? É uma discussão extensa. Mas, na minha cabeça, Diniz e São Paulo não falam a mesma língua, porque é um clube enorme, gigante, e um técnico que ainda precisa passar por algumas etapas para estar na cadeira onde está. Igual o Abel Ferreira, por exemplo. Ideias maravilhosas, Diogo, mas precisa coroar com o título, claro, porque senão não combina, não, mas os dois, com o Palmeiras.
Você citou dois treinadores que ainda estão... Quando eu falo, não é depreciando, é um fato. É um fato. O Abel Ferreira não ganhou nada, nenhum título. Pode estrear a carreira como treinador ganhando uma Libertadores da América.
Mas você concorda, mas não, ele é mais sólido,
sim,
no mas não ganhou dele jogado que o Diniz?
Mas sim, mas não ganhou título nenhum, zero.
Eu vejo mais solidez
no Abel. Sim, a carreira do Abel é zero.
É, eu também acho.
Zero, nenhum título conquistado. Por quê? Porque ainda está em formação. Ganhará títulos? Inúmeros. Inúmeros. Acho que ele tem condição de ganhar muitos títulos. É um bom treinador. Fernando Diniz. Bom treinador.
Eu também
está
acho.
Se formando. Não é depreciativo quando eu falo. Sabe, tem alguns absurdos que são ditos. O Mauro coloca bem isso. Que é espetacular, fenômeno. Não é nem para isso, né? E nem falar que ele é um técnico ruim, porque ele não é um técnico ruim. Ele é um técnico teimoso? É. É um técnico que às vezes tem a monocultura tática? É. É. Às vezes, ó. Se você não tem qualidade, não adianta querer. O Abelão falou pros caras do Internacional, o Patrick falou ontem isso. O Abelão falou: vamos marcar a saída de bola dos caras, que os caras saem mal. Por quê? Porque tem deficiência técnica pra sair jogando. São Paulo tem deficiência técnica.
Eu acho que mais falta de confiança do que deficiência, porque o time saiu jogando bem quase todo o campeonato.
Mas
isso é mais coletivo do que individual. Se você tem opção de passe, você acerta passe. Se você não tem, você não acerta.
Então, mas quando não tá dando certo, muda. Aí que eu acho, você tem 7 pontos na frente.
Não tem nem como jogar no contra-ataque, porque não tem velocista. Você tem que jogar trocando passe.
Você tem 7 pontos à frente, você não tá dando certo sair lá atrás. Tá perdendo bola.
Por ter 7 pontos é que deu certo.
Mas tudo bem, mas começou a perder, vai perder o campeonato por teimosia.
Não, é por isso, é porque todo mundo que passou no São Paulo nos últimos anos foi teimoso.
Não, o Fernando Diniz é um cara teimoso. Ele é um cara óbvio e teimoso. Ele pode se tornar um treinador sensacional.
Então por que os caras que jogam reativo não são chamados de óbvios?
O cara é óbvio e teimoso.
Por exemplo, você não sabe como o Felipão joga?
Eu sei. Você quer comparar o Felipão com o Fernando Diniz?
Não, é uma piada. Eu também acho que quem não ganha merece respeito. Não, mas quem ganha tem que ser respeitado.
Mas eu não tô desrespeitando. Desrespeitar se eu falasse que ele é um péssimo treinador, sim, um cara sem futuro.
Não, eu não tô comparando.
Eu tô falando que é um treinador em formação, que vai aprender muito.
Foi uma discussão diferente. O cara, Bruno,
pra aprender no futebol, pra ganhar no futebol, ele tem que perder bastante. Ele tem que aprender. E é assim que o cara cresce. O cara cresce aprendendo.
Mas você mudou todo o assunto.
Não. É o meu assunto. É o treinador que eu tô falando.
Você não deixou nem eu falar.
Pode falar.
Então.
Cala a boca e eu ouço você.
Então, o que eu tava falando do Felipão é, por exemplo, o cara que joga de maneira mais propositiva, ele é chamado de um cara que só faz uma coisa. O cara que joga de maneira reativa não é chamado assim.
O cara...
Você sabe como, por exemplo, o Felipão, que eu quis dizer, não tô falando de conquista, estou falando, você sabe como o time dele vai jogar.
Sabe.
E por que que quando ele, o time dele entra em campo e faz o que você sabe que ele faz, porque é o jeito que ele trabalha, Felipão, ele não é chamado de óbvio.
O Felipão jogava reativamente a Copa de 2002?
Naquela seleção, não.
É lógico que
mas
não.
Mas no Palmeiras ele jogava, no Cruzeiro ele jogava.
Você tem que jogar de acordo com o que você tem de qualidade na mão.
E mesmo assim o que ele fez...
A seleção que você tem, Ronaldo, que você tem Rivaldo, que você tem Ronaldinho Gaúcho, que você tem dois laterais como Cafu e Roberto Carlos.
E mesmo assim o que ele fez ali
foi...
Você
não vai jogar de um jeito único.
Mas mesmo assim o que ele fez foi meter três zagueiros pra dar liberdade
pros caras. Mas não interessa, mas não era um reativo, mas não era um cara reativo.
Nos clubes todos ele foi.
Ô Bruno, eu acho que o cara tem que jogar de acordo com o que ele tem na mão.
Por exemplo,
o Barcelona. O Barcelona, na época do auge do Barcelona, com o Guardiola, dava pra jogar do jeito que
mas jogava. Mas o Diniz mudou o time de acordo com o que ele tem na mão. Quando ele tinha um velocista, ele jogava com dois pontas e um centroavante. Quando ele perdeu o velocista, ele passou a jogar com dois meias, dois atacantes.
Então,
passou
a ser um time diferente. Eu acho que se ele tivesse tão certo, o time dele ganharia.
O time dele não era nem pra estar onde tá. O time dele é um time pra brigar pelo...
Até outro dia vocês estavam falando que o time dele seria campeão.
Por quê? O time entregou mais do que deveria. O time entregou mais do que deveria.
Não vocês não, todos nós.
O time entregou mais do que deveria. Antes do campeonato, eu jamais coloquei o São Paulo como candidato
ao
título.
Eu acho o Diniz um cara que é um bom técnico.
Eu achava que o Flamengo ia ser
campeão. É um bom técnico, precisa aprender mais. Claro que tem que aprender. Ele vai aprender perdendo.
Ele jamais poderia fazer publicamente o que fez com o Tchê.
Não, isso não...
Isso é erro de um cara que...
Isso pra mim, cada um tem o seu jeito. Eu tô falando na concepção tática.
Deixa que o São Paulo tá na fila, ele foi o técnico que mais levou o São Paulo próximo a um título.
Muito bem, e ele, na minha opinião, vai ser demitido do São Paulo a partir do instante que o São Paulo não tiver mais condições matemáticas de ganhar o título.
Mas isso aí tá normal, o São Paulo demite técnico todo dia.
A partir do instante que não. Mas ele não é eterno no São Paulo, esse rapaz aprendeu tanto no São Paulo, que o lugar que ele mais aprendeu foi o São Paulo, que foi o grande desafio da vida dele, que ele vai ser melhor em qualquer outro time que ele for disputar agora, que ele for dirigir agora. Sim. E isso é normal. O tempo vai deixando o cara bom.
E ó,
isso é normal. Se você for ver a história dos grandes treinadores, toda ela é assim. Não adianta você querer que o Fernando Diniz, a gente fale, ele é mais técnico que o Filipão. Para ele ser técnico melhor que o Filipão, que é um cara que tem 70 e poucos anos já em final de carreira, ele tem que ganhar o que o Filipão ganhou.
Mas também ele é chamado. Ele tem que ganhar. Mas também ele é chamado de.
É difícil ganhar a Copa do Mundo 7 jogos, 7 vitórias. Por isso que eu fico muito puto da vida quando essa geração mais nova quer qualificar esses caras mais antigos como ultrapassados e velhos. Faz o que eles fizeram. Faz o que o Filipão fez. Ganha uma Copa do Mundo, 7 jogos e 7 vitórias.
Como também, o Fernando Diniz é considerado fracassado no terceiro ano de Série A.
Por mim, não é.
É o terceiro ano do cara na Série A. Aí fala, não ganhou nada. É o terceiro ano.
Pelo contrário.
Como o São Paulo tem sido assim há alguns anos.
Mas aí você compara o fracasso dos outros pra justificar o seu.
Não. O cara fracassado. No brasileiro, o São Paulo não fez boa campanha. Era a melhor campanha do São Paulo no brasileiro.
O cara fracassado não sai do Atlético Paranaense, do Fluminense e vai dirigir o São Paulo.
Mas ele foi chamado de fracassado, de perdedor no terceiro ano na elite.
Não, pra mim é ascensão de carreira.
O Cuca tinha esse rótulo até ganhar.
Não.
O Cuca foi massacrado. Nunca foi pro outro
lado. Você concorda com o Abel comigo. Até ganhou o terceiro ano dele na elite, ele não poderia pegar o São Paulo ainda.
Não, eu acho o seguinte.
Mas agora ele já pegou, não adianta discutir o que aconteceu há um ano e meio.
Agora
serve de desculpa. Ah, é só o terceiro ano dele na elite no futebol, com péssimos trabalhos anteriores.
Com uma evolução.
Entendeu? Então.
Com uma grande evolução. O Fernando Diniz, ninguém pode discutir a evolução dessa paz. Só um cara que não entende nada de futebol. O cara dirigia, com todo respeito, hein, gente? Não vou ficar bravo aí, Atlético Paranaense, o Fluminense. Não fiquem bravos. Com todo respeito. O cara que dirigia Atlético Paranaense, dirigiu o Fluminense. Eu conheço o Fernando Diniz desde o Votorantim. Eu ia assistir jogo lá no estádio Alfredo Metigeri. Eu ia assistir jogo. Eu não sou aventureiro na profissão. Eu não sou. Eu tenho muito tempo de profissão, verdade. 44 anos de profissão. Mas não sou aventureiro. Eu gosto de ver jogo de A3. Eu gosto. E ele me chamava atenção no Votorantim. Falei, esse cara tem um jeito diferente de jogar. O time já jogava diferente. Fez uma grande campanha. Grande campanha. Ganhou título.
Ganhou uma Copa Paulista.
Ganhou Copa Paulista. Jogou com o Grêmio, tava atrás do gol. No jogo do Grêmio, fui assistir o jogo da arquibancada atrás do gol. Fui lá no jogo contra o Grêmio assistir. Vi vários jogos do Votorantim na A3. Vários jogos. Eu não sou cara que vou ver Champions e não vejo o resto. Eu gosto de ver futebol. Eu gosto de futebol.
Você é raiz.
Eu gosto de futebol. Eu gosto de ver. Gosto de ver um jogo de varziano. Se eu puder ver, eu vou assistir. Gosto. Eu gosto de futebol. Então, esse rapaz tem uma ascensão enorme na carreira. Saiu do Votorantim. Dirigiu o Atlético Sorocaba, que eu vi muito jogo do Atlético com o Fernando Diniz. Ele foi técnico do Luan. O Luan cresceu como jogador de futebol nas mãos do Fernando Diniz.
O Luan que jogou no Atlético Mineiro.
Isso, jogou isso. No Atlético da Ponte Preta. Sim. E no Atlético Sorocaba.
Sim,
e
sim.
Foi lá que ele cresceu como jogador nas mãos do Fernando Diniz. Esse cara, ó, foi crescendo como treinador. Aí foi pro Atlético Paranaense, foi pro Fluminense. E agora teve uma evolução enorme na carreira, que é o São Paulo. Mas aí você chegar e falar, não, esse cara é o cara, esse é o fenômeno. Não é, gente. Não é, porque ele está aprendendo ainda com os erros. Cometeu erros no São Paulo? Claro que cometeu erros no São Paulo. Ele reajustou o time de uma forma inteligente para mim, quando ele colocou o Luan. Que ele
inegáveis méritos.
Inegáveis.
Quando ele perdeu o Antony, ele reajustou mesmo, o time.
Ele não tem outro jogador. Aí o que ele tinha que fazer? Ele tinha que botar um cara ali, porque a defesa do São Paulo era muito exposta. Era muito aberta a defesa do São Paulo. Tomava muitos gols. Ele falou: não, vou botar um cara aí. E é o único cara que o São Paulo tem com essa característica. Quando não joga o Luan, não tem quem pôr.
Se bem que quando joga. Isso também é meio injusto com o próprio Luan, porque ele joga um peso em cima dele que não é dele. É uma coisa coletiva. Quando ele não jogou com o Bragantino, ficou, o Luan não jogou, tomou 4. Que aí parece que quando ele joga, contra o Inter ele tava.
Não vai tomar.
Contra o Inter ele tomou 5.
Não vai tomar, não é assim.
Contra o Lanús que tomou 5 gols, ele tava nos 2.
Se você for ver na soma,
ele Luan tá muito bem.
Muito útil.
E evoluiu com a bola no pé.
Então, agora, tá longe de ser um vencedor fenomenal. Vencedor fenomenal pra mim é o cara que, por exemplo, eu tenho profundo respeito. O cara, viu, Mauro? O cara que chega pra mim e fala, Filipão já era, o Abel já era, o Cuca já era. Isso é imbecil, gente. Isso é um verdadeiro imbecil que não entende nada de futebol.
Não, o Cuca vem de Cuca, não é velho.
Não, mas é que o cara tem, às vezes, o microfone.
O Cuca não é velho.
O cara tem o microfone, vem de gaiato, sem entender nada de futebol.
O cara é jogador, quando o Lucha e o Filipão começaram.
É, não é mais novo. Mas já teve gente que falou que o Cuca já era. Ah, peraí, gente.
Implica com as manias.
O cara ganhou o cara pegou um Fluminense caindo, salvou.
Ele fez
o cara, no Atlético Mineiro, foi lá, ganhou uma Libertadores da América com o Atlético Mineiro. Bota o Santos, que numa pindaíba financeira, tudo aí, bota o Santos numa final de Libertadores de novo. Você acha que esse cara é ruim? O Abelão pega um Internacional que vinha com o Coudé, mudou toda a filosofia, botou um monte de garoto, uniu o grupo, é líder de um campeonato duríssimo como o brasileiro. Você vai falar que esse cara tá ultrapassado? Cara é bom. Pare evidente com isso, é gente. Entendam, claro, essa palavra que se usa, respeitar. Eu também uso. Respeito. Sim.
Respeito.
Tem que ter respeito, gente.
E que citando o próprio Cuca, ele antes de ganhar. O problema é que aqui muitas vezes só respeita as pessoas quando o cara ganha um título importante.
Não, eu não penso
assim. O Cuca, ele foi massacrado até ganhar a Libertadores com o Atlético. Foi. Eu, inclusive, eu não torço pro Atlético, não tenho nada com o Atlético. Eu torci para o Atlético ganhar aquela Libertadores por causa dele, porque ele era massacrado.
O Santos chegava
ele
final,
era chamado,
eu vibrei como louco.
Ele era chamado. Ele era chamado, mas ali no cara, agora ele já é mais respeitado. Mas ali eu torci para ele porque ele era massacrado. Ele era massacrado de pé frio, era chamado. Esse cara não vai como ganhar nada.
Sabe quem era chamado de pé frio? O Tele Santana.
Que só deixou de ser chamado no fim da carreira.
Muito culpa da imprensa.
O Tele era chamado.
E só foi respeitado no fim da carreira, no último trabalho dele. Foi o São Paulo?
Então, isso aí é essa discussão para assim.
Como o próprio Abel, antes de ganhar a Libertadores com o São Paulo, contra o São Paulo, ele foi muito.
O caso do Fernando Diniz, para mim, tá claro, esse rapaz. Tá ascendendo na carreira. Tá crescendo na carreira.
Não é momento para demiti-lo. Se fosse para fazer isso, teria que ter feito antes, vai.
Sim.
Vai demitir agora, em janeiro, fevereiro? Não tem lógica.
São Paulo, a hora que matematicamente.
Faltando 6 jogos.
A hora que matematicamente, se não tiver chance.
Eu acho também que ele vai dançar.
Eu tenho certeza que daí vai aquela conversa. Nós já vamos preparar já.
E eu sei o que os caras pensam.
Bom, isso não. O Spipro pode ser. Mas eu acho que não. Até o final, embora esse ano não vai ter pré-temporada, não vai ter nada, né? O campeonato começa o ano.
Vai emendar.
Mas até aí não significa muita coisa no futebol brasileiro, até no Mundial, né? Enfim. Mas eu acho que o São Paulo não pode tomar nada muito drástico, até porque o São Paulo tem que garantir também, como eu acho que vai garantir, na fase de grupos. São Paulo, para mim, briga pelo terceiro ou quarto lugar. E para isso, eu acho que não
pode dar muita questão drástica. Quem disputa com o Inter esse título brasileiro?
Atlético Mineiro. Para mim, hoje, o Inter Atlético, os maiores favoritos.
É difícil isso, hein? Nossa senhora.
Do São Paulo,
porque também, se o Flamengo ganha o jogo dele, que tá atrasado, o Flamengo
tem. Não, mas o resultado. O que eu acabei de falar, um resultado já muda tudo.
O que o Spípolo falou, assim, ele falou até do São Paulo. São Paulo hoje parece o mais improvável, porque o time desabou muito. Se ele ganha de 1-0 do Atlético Goianiense jogando muito mal, Ele pode retomar. Não, e se o Inter perder a noite pro Bragantino, ele pode se perder também.
Na rodada de domingo.
Isso é ruim pra apostar essa rodada.
É muito ruim. É muito ruim.
Na rodada de domingo. Não, a rodada de domingo teve um momento. Não. Olha, teve um momento. Eu precisaria de um brilhante colega como Rodolfo Rodrigues, nosso companheiro do UOL, para fazer esse cálculo. Teve um momento na rodada de domingo, no segundo tempo, que os seis primeiros colocados não estavam, somando os que já tinham jogado sábado, não tinham vitória.
Até o Inter virou no
até fim. O Inter virou, quer dizer, nenhum dos seis, quando estava empatado o Grenal, nenhum dos seis primeiros tinha ganhado o jogo, ou o seu jogo, ou tinha perdido ou estava empatando. Claro que havia um próprio duelo direto entre Grêmio e Inter, por exemplo. Mas assim, e nos últimos, a gente teve há 3-4 rodadas os dois líderes perdendo duas rodadas seguidas. Eu acho que não tem nos últimos anos no mundo. Tá tudo, né? Não é mesmo o melhor campeonato do mundo, mas as grandes ligas não tem nenhuma liga
top e surda,
a mais disputada, a mais emocionante nesse sentido, de mais inesperada, é a brasileira.
É brasileira, isso é. O campeonato brasileiro, claro que está longe de ser tecnicamente
muito longe.
Melhor do mundo, muito longe. Muito mas longe.
É o mais difícil
de palpitar. Se bem que tem um monte de mulambada jogando lá também. A coisa não tá alto nível.
E o Inter, vai entender, não é tirar mérito do que eles estão fazendo. Mas ganhar, quando você vê os jogos do Inter, você não acredita que eles ganharam 8 jogos. Você vê os jogos e fala, nossa...
Outra coisa, hein?
Só
uma informação aqui. Os dois que fizeram essa marca de 4 lesões
por cruzado.
Os dois que fizeram... Os dois que fizeram essa marca de 8 jogos vitoriosos consecutivos foram campeões. Foi o Cruzeiro... do Vanderlei Luxemburgo e foi o Flamengo do Jorge Jesus.
Sim.
Esses dois fizeram 8 vitórias seguidas.
Uhum.
E aí o Inter igualou esses dois. E os dois foram campeões, hein?
São Paulo pegou uma série boa também, mas foi não nessa reta.
Essa 8 vitórias, esses dois
não,
casos.
Ficou 17 rodadas sem
caso do Cruzeiro, o Cruzeiro do Luxemburgo, né? Que tinha o Alex jogando uma barbaridade, e o Flamengo do Jorge Jesus. Esses aí foram campeões. 8 vitórias seguidas, bateram campeão, como diria o professor. Hoje tem jogo, tem Palmeiras jogando contra o Vasco. O José Manuel de Barros vai transmitir Santos aqui na PAN. Santos e Atlético também?
Hoje? Também tem jogo.
Não, a PAN transmite Palmeiras e.
Informa
o outro. O outro vai informar. Palmeiras e Vasco da Gama com José Manuel de Barros transmitindo, com toda a equipe da PAN. E depois na quinta-feira, Bahia e Corinthians, o Fausto Favara vai transmitir
esse
jogo na PAN. Isso aí, narra. Narra muito de verdade. O moleque tá numa fase que eu vou dizer pra vocês.
Dentro e fora de campo.
Gente,
mas com sandália.
Fora de campo também, eu sabia. É por isso que ele não quer que eu vá no apartamento.
E como diria Nelson Rodrigues, com as sandálias da humildade.
Olha, não aparece mais. Ele mudou de apartamento, mas assim, não aparece aqui. Mas por quê?
É porque você é desorganizado.
Olha, entendi.
Quem viajou com você já sabe.
Entendi. Gente, um grande abraço pra vocês e até amanhã. Tchau.